Os casos de hipertensão em idade pediátrica têm vindo a aumentar e quando as crianças têm a tensão alta, isso representa um fator de risco para problemas mais graves na idade adulta. Por isso é tão importante prevenir. Cristina Ferreira, pediatra no Hospital Covo Porto, vai falar-nos dos cuidados que devem ser tidos em conta, mas antes revela os motivos pelos quais não há uma ideia exata da prevalência da hipertensão nas crianças e adolescentes.
Ao contrário dos adultos, em que há estudos muito bem documentados e valores bem estabelecidos em vários países, inclusive no nosso, em que a percentagem ronda cerca dos 40%, na idade pediátrica não é bem assim, portanto nós não temos estudos muito válidos. A verdade é que vão surgindo alguns onde apontam números com valores entre 1 a 5%, mais ou menos, dependendo do país, dependendo do grupo de crianças analisado, e a verdade é que tem vindo a aumentar substancialmente a percentagem de crianças hipertensas, sobretudo nos últimos 20 anos, acompanhando também um aumento muito significativo nas crianças com excesso de peso e obesidade. Nesse grupo em particular, e por exemplo nos Estados Unidos há estudos onde apontam uma percentagem da ordem dos 30%, portanto estamos a falar de facto de milhões de crianças a ser afetadas por uma doença com um prognóstico a longo prazo, sobretudo, não é? Reservado, não é? E sendo à cabeça a hipertensão arterial uma das principais causas na idade adulta responsáveis por morte prematura, sobretudo associadas a doenças cardiovasculares, cerebrovasculares, doença renal terminal, portanto com um grande impacto do ponto de vista de saúde pública, não é? Portanto, o que sabemos também hoje é que a hipertensão na idade pediátrica, não detectada, não tratada, vai prolongar-se na idade e uma criança, um adolescente hipertenso será seguramente um adulto hipertenso com todas as consequências.
Além do excesso de peso e da obesidade, há outros fatores de risco. Cristina Ferreira revela quais.
Na idade pediátrica, nós estabelecemos dois tipos de hipertensão arterial. A que, no fundo, é mais prevalente atualmente é a hipertensão primária ou essencial, que é aquela em que não se mostra, portanto, a criança estudada não apresenta uma condição subjacente, uma doença de base, que seja responsável por essa hipertensão. E, sem dúvida nenhuma, que a obesidade, o excesso de peso, estão associados muito a este tipo de hipertensão. Há também um grupo de crianças, ainda significativo, menos de 50%, mas ainda significativo, de crianças com alguma doença subjacente. Estamos a falar principalmente da doença renal, quer parenquimatosa, quer vascular, mas outras doenças, nomeadamente as cardiopatias, as crianças com doenças oncológicas, alguns tipos de tumores, crianças com doenças sistémicas, como esclerose tuberosa, neurofibromatose. Portanto, a investigação da criança com tensão alta e hipertensão obriga ao rastreio de algumas destas condições que podem também ser causa de hipertensão, como é óbvio. Mas, sem dúvida, que atualmente a grande preocupação está, de facto, nas crianças ditas saudáveis e que apresentam uma hipertensão de causa não determinada, não é? De facto, a grande maioria delas acaba por ter algum fator de risco, quer familiar, quer muitas vezes associado ao seu estilo de vida, nomeadamente associado ao excesso de peso e à obesidade.
Acontece que muitas vezes o problema não apresenta sintomas e por isso fica por identificar. Daí sublinha a pediatra a importância de medir a tensão às crianças de forma regular.
Infelizmente, a maior parte destas situações são situações silenciosas, portanto a criança não tem qualquer sintoma. Aliás, a presença de sintomas normalmente alerta para gravidade. Crianças com hipertensão que apresentam dores de cabeça, alterações do seu estado de consciência, convulsões, portanto, são normalmente associadas a crises hipertensivas, são emergências médicas, portanto, e essas situações, felizmente, são raras. Portanto, a grande maioria das crianças, hipertensas, ou com tensão já normal alta, o que também já é preocupante, não terão qualquer sintoma, não terão qualquer sinal de alarme. Portanto, daí salientar a importância realmente do rastreio, da medição da tensão arterial, pelo menos uma vez por ano nas crianças sem fatores de risco, eventualmente naquelas com tensões já com valores um bocadinho anormais, serem medidos pelo menos a cada duas vezes por ano.
E no geral, revela Cristina Ferreira, a tensão deve ser medida a todas as crianças a partir dos 3 anos.
Os pais, se verificarem nos boletins de saúde infantil dos seus filhos, os famosos livrinhos azul e cor-de-rosa, veem que na consulta, a partir da consulta dos 3 anos, está lá determinado que um dos tópicos da consulta, entre outros, é a avaliação da tensão arterial. É claro que há crianças que necessitam de avaliações mais precoces, por exemplo, crianças prematuras, crianças que nasceram com baixo peso, sobretudo crianças que necessitaram de algum tipo de intervenção neonatal, nomeadamente internamento em cuidados intensivos e técnicas de diagnóstico ou tratamento invasivos, são crianças de maior risco e, portanto, nessas o rastreio tem que ser feito até mais precocemente, não é? Mas a partir dos 3 anos, toda a criança deverá fazer vigilância de tensão arterial, o que não é fácil, não é? Nem sempre conseguimos uma colaboração da criança com essa idade e, portanto, o diagnóstico torna-se às vezes difícil. Daí que, e avanço um bocadinho, daí que o diagnóstico não passa por uma avaliação isolada. Nós teremos que fazer várias avaliações em várias condições e observações diferentes para se determinar se de facto aquela criança pode ou não ser hipertensa, não é? Pode não correr muito bem numa determinada consulta e uma semana depois ser reavaliada e a criança esteja a colaborar e conseguirem-se valores tensionais normais. Portanto, é um processo que às vezes não é fácil. Além disso, ao contrário dos adultos, em que há valores que estão mais ou menos determinados como se